Meus irmãos, estamos em uma série de mensagens na terceira carta de João, cujo título é Uma Pequena Epístola, Grandes Ensinamentos. Na semana passada nós conseguimos caminhar dois versículos e hoje nós pretendemos, se assim o Senhor nos permitir, caminhar do verso 3 ao verso 8. E se você não acompanhou a primeira dessas exposições, você pode recorrer ao nosso canal lá no YouTube. Não é isso, pessoal? Cadê o pessoal da mídia? Obrigado. Também no Spotify, e lá você vai ver um pouquinho da riqueza dessa carta. Semana passada nós falamos sobre a postura do velho e o ancião João, que mesmo na sua melhor idade, já em sua velhice, continua produzindo frutos para o reino e continua a atividade pastoral de cuidar de outras pessoas, não deixando que a idade seja um fator impeditivo para o seu serviço no ministério. Falamos sobre Gaio e sobre como o relacionamento cristão ele tem a marca dessa expressão visível a quem nós amamos na verdade. Falamos o porquê João ama Gaio na verdade. E também no versículo 2 mostramos como funciona o princípio de um relacionamento cristão, onde João fala: amado acima de tudo, acima das coisas que desejo para mim, acima das coisas que oro por mim, eu oro por você e faço votos da tua prosperidade e saúde. Nos ensinando que o relacionamento cristão, ele é um relacionamento de amor fraternal, e é uma das marcas desse relacionamento transformado, é quando nós nos importamos com o outro mais do que conosco. Hoje nós vamos continuar dos versos 3 ao verso 8, se assim o Senhor permitir, e também extrairemos muitos ensinamentos marcantes para nós. Vamos ler a unidade do verso 3 ao verso 8, diz assim: pois fiquei sabendo, sobremodo alegre, pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, você tem procedido fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são desconhecidos, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome de Jesus foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos com eles cooperadores da verdade. Nós aprendemos na semana passada, na introdução desta carta, quem era João nesse contexto, quem era Gaio, mas por que que João então admira este jovem? E principalmente porque João dá testemunho de Gaio numa carta confidencial, explicamos isso, um documento íntimo, pessoal, de alguém que enviou uma correspondência para um amigo, mas que de tão importante esse documento entrou no cânon bíblico. A resposta está naquilo que essa carta ensina como princípio de vida para a igreja. Se por um lado a vida de João nos ensinou a como deve se comportar um cristão durante toda a sua vida, na juventude, na vida adulta e na velhice, servindo ao Senhor, dando frutos, não criando desculpas em seu coração por causa da idade, por causa do corpo, por causa das doenças, vimos que Gaio é alguém amado e que Gaio anda na verdade. Gaio é alguém que ama a verdade e que vive por ela. Mas o versículo 3 vem nos mostrar que a verdade, a vida de Gaio, na verdade, não era algo vivido apenas na privacidade do lar. Porque hoje nós temos um problema na religião moderna. A era secular tem dado um espaço muito pequeno para a religião, para a fé. E o homem secular, ele é o homem mais religioso de todos, ou seja, ele permite que todo mundo tenha religião. No início do século XX, os sociólogos diziam o seguinte: olha, na medida que a humanidade foi evoluindo com a tecnologia, o homem vai abandonar a religião. E um certo cientista social falou: a partir do século XXI, religião será um assunto do passado, não se falará mais sobre religião, o homem não será mais religioso. Passados 100 anos, essa teoria se comprovou uma furada, porque nunca fomos tão religiosos como agora. O homem secular é o homem mais religioso de todos os tempos, ele adora todos os deuses, ele procura qualquer oportunidade para se contactar com o sagrado. Adoramos plantas, adoramos extraterrestres, adoramos imagens que construímos, adoramos o nada, adoramos a ciência, adoramos o eu. Então, tudo isso mostra que o homem secular é o homem mais religioso de todos os tempos. Entretanto, a sociedade moderna tem dito o seguinte: a sua religião é a sua religião, você não tem o direito de invadir a minha religião e o meu espaço. A sua verdade é sua verdade, O seu Deus é o seu Deus, portanto, fique com ele para você. Não venha me evangelizar. Você não tem o direito de dizer que a sua verdade é melhor do que a minha, que o seu Deus é melhor do que o meu Deus. Portanto, vivamos cada um com o seu jeito de adorar o seu Deus. Mas Gaio é um exemplo bem contrário disso. Ele é um exemplo de uma vida que era vivida deixando evidências de sua conversão por onde quer que ele passasse. Gaio era alguém que exercia a sua fé não apenas no ambiente privativo, como muitos de nós hoje vivemos. E a prova que você faz isso é que talvez, se você mora num condomínio, poucas pessoas saibam que você é crente. Talvez poucas pessoas na sua rua saibam que você é um evangélico. Por quê? Porque nós estamos também nessa dinâmica secular de fazer com que a fé seja algo tão particular que eu não posso invadir a vida do outro com a evangelização, eu não posso invadir a vida do outro com aquilo que eu creio, porque pode ser preconceituoso, pode ser desrespeitoso, pode ser até mesmo criminoso. Portanto, eu vivo a vida religiosa no âmbito privado. Gaio, assim como deveríamos ser, não considera a era secular como uma razão de viver, mas ele vive a sua vida deixando evidências por onde quer que ele passasse. Por isso, a sua fama chega até hoje em nós, porque onde Gaio passava, ele mostrava evidências da sua conversão. O versículo 3 mostra que João ficou surpreso ao receber a visita de alguns irmãos que estavam em trânsito, alguns irmãos missionários que decidiram viver exclusivamente para o Senhor, visitando pequenas cidades, fortalecendo igrejas, abrindo novas frentes missionárias. E ao receber um desses irmãos onde João estava, esses irmãos contaram como Gaio era uma bênção na vida das pessoas. Então imagine a surpresa de João ao perguntar: vem cá, como é que está a igreja aí pelo mundo? E aqueles irmãos estavam contando: olha, em tal cidade o evangelho está prosperando, nós estamos abrindo novas igrejas, a gente se convertendo, existem milagres. Mas João, em tal cidade, lá naquela região tal, uma heresia chamada gnosticismo está quase acabando com os crentes. Precisamos orar por aqueles irmãos. Ah, João, mas tem uma cidade tal que existe um irmão chamado Gaio. Pensa como aquele homem é um servo de Deus. Ah, olha, João, esse Gaio, você conhece ele, João? Ele andava com você em outra ocasião. João, esse Gaio está servindo a Deus de uma forma tão grande que ele está abençoando muitas pessoas. A vida de Gaio é uma vida que nos inspira a continuar. Imagina como João, velho, recebe essa notícia. Ele, que era um apóstolo e sempre se preocupava com a igreja, imagina ele recebendo aquela notícia e pensando assim: eu já estou também completando a minha carreira, já estou na fase final da minha vida, combati o bom combate também, igual Paulo, mas eu tenho uma alegria em saber que outros homens, outras mulheres se levantaram com o mesmo amor que nós temos pelo Evangelho. Queridos, e é esse ponto que o versículo 3 nos mostra, que as pessoas testemunhavam sobre Gaio. As pessoas falaram como ele andava na verdade. Porque uma coisa que o religioso faz é querer mostrar pelas suas palavras que ele anda na verdade. A diferença entre religião e evangelho, mais uma vez, é importante para nós aqui. Porque eu quero que no final dessa série de mensagens, você tenha sinceridade de pensar: cara, eu sou um religioso e preciso me converter. Ou então, eu de fato sou um servo do Senhor, eu sou um exemplo de Gaio aqui na vida de hoje, por isso eu vou continuar. O religioso, ele fala das suas obras. O religioso justifica os seus atos. O religioso, ele fala para as pessoas o que ele faz. O religioso conta a vantagem daquilo que ele é, porque ele acha que quanto mais ele falar, mais a sua consciência vai dizer: é, você merece o céu. Então existem muitas pessoas aqui, talvez me ouvindo, ou ouvirão essa mensagem, ou que você conheça, que são exatamente desse jeito. Falam do que fazem, se gloriam do que fazem, porque são bons crentes. Ah, eu não, pastor, Deus me livre de passar perto de um bar. Bar é coisa do diabo. Jamais colocarei alguma bebida alcoólica na minha boca, porque eu sou homem de Deus. Atrasar o dízimo, Deus me livre. A prioridade é dar o dízimo, porque eu sei que é o dízimo que movimenta a casa do Senhor. Pastor, eu oro todas as vezes, todos os dias, 3 vezes por dia. Eu oro de frente para Jerusalém, porque eu sei que é lá que é a casa de Deus. Eu ando só com roupas de crente para ninguém achar que eu estou mostrando as minhas vergonhas. Pessoas que falam do que fazem, porque eles se apegam nisso. O religioso sabe que está errado, o religioso sabe que vai para o inferno, mas ele se apega no que ele faz, na esperança de convencer o seu coração. Agora observe a diferença de Gaio. Final do versículo 3, as pessoas testemunham sobre Gaio. As pessoas falam sobre Gaio e como ele anda na verdade, porque ele não ficava contando para ninguém. Ei, eu sou crente, olha aqui, ó, eu tenho uma Bíblia, eu sou lá da igreja do pastor Madison. Olha, sabe, eu sou crente, aqui em casa nós somos todo mundo salvo, vocês vão tudo para o inferno. Gaio não fazia isso. Ao contrário disso, Gaio vivia o evangelho como ele tinha aprendido dos apóstolos. Gaio vivia a vida com Deus do jeito que ele aprendia domingo após domingo na igreja, do jeito que ele ouvia os pastores pregarem, ensinando. Gaio colocava aquilo em prática. Ele não precisava falar quem ele era. Ele não precisava ficar falando sobre si, porque isso é coisa de um religioso. O verdadeiro cristão faz aquilo que a Bíblia o manda fazer. Em João capítulo 14, Jesus diz: se vocês me amam, vocês cumprem os meus mandamentos. Não é, se vocês me amam, falem para todo mundo que vocês são melhores do que os outros. Então, esse jovem aqui vive a verdade, ele faz acontecer através da sua vida um canal de bênçãos para outras pessoas, e agora lá em outra cidade, as pessoas sabem quem ele é. Pense comigo, não era tão fácil chegar em outra cidade. Às vezes uma cidade de curta distância demorava muitas horas ou dias. As pessoas iam a pé, às vezes caminhando, às vezes em cavalos. Mas imagina o que era naquela época alguém conhecer o nome de fulano de tal. Cara, naquela cidade tem um crente. Um carinha chamado Gaio. Olha, ele não é pastor, ele não tem diploma de teologia, ele não tem nada disso, ele é um crente comum. Mas, cara, o que Gaio faz por nós é uma bênção. Nós precisamos de mais de homens como ele. Em outra cidade as pessoas conheciam esse cara, que talvez ele nunca soube. Talvez o nome deste jovem chegou tão longe que ele jamais imaginou que chegaria. E por quê? Porque ele ficava tuitando, postando nas redes sociais, mostrando-se um religioso? Não, porque ele simplesmente andava na verdade. Então imagina, né, como deve ter ficado o coração do idoso, do velho João, ao ouvir esse tipo de notícia. Se João fosse um pouquinho parecido conosco, avivado assim, ele teria dado um glória a Deus, uma palavra de gratidão, porque ele sabia que Deus estava levantando outras pessoas para amarem a palavra de Deus. E esse ponto é importante para nós nessa noite, querido. Uma aplicação muito simples. Como tem sido a tua vida em testemunho público de fé? Como tem sido a tua fama ao redor das pessoas que você está? Como as pessoas veem você? Talvez elas só sabem que você é crente porque você é estranho. Cara, aquele cara ali não sai de casa para nada. A gente não vê aquele cara botar uma música alta. Deve ser duas coisas. Ele deve ser crente ou, sei lá, deve ser um sociopata. Ou as pessoas sabem que você é alguém transformado porque a tua vida expressa essa transformação através de atos de justiça. É só você fazer um teste para a sua consciência. Chega em casa hoje e pense: cara, as pessoas aqui do meu condomínio, da minha rua, as pessoas da minha família sabem que eu sou transformado em Cristo Jesus? Se a resposta for zero ou for muito próximo de zero, querido, ainda há tempo para você transformar a sua vida em um exemplo como era a vida de Gaio. E a prova de que João estava alegre com isso é o versículo 4. O versículo 4, João não está exagerando. João diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Depois você pode circular quantas vezes a palavra verdade aparece em poucos versículos. A palavra testemunho aparece nesses versículos, que você vai ver a importância desse assunto para João. E ele diz: olha, eu estou tão alegre com Gaio, que eu não tenho maior alegria do que essa de ver que os meus filhos estão praticando aquilo que aprenderam. E João não está exagerando, porque todo anunciador do evangelho, todo pregador, todo dirigente de igreja, ele é capaz de pensar do mesmo jeito. E todo líder, todo pastor, todo vocacionado, pensa do mesmo jeito. Nós não temos maior alegria do que pessoas que nós conduzimos até Jesus, que se tornam nossos filhos espirituais, porque nós passamos a cuidar daquelas pessoas no começo da fé, na crise, nos problemas, ensinando para elas doutrina, como viver para o evangelho. Quando essas pessoas se tornam nossos filhos queridos de coração, elas vão crescendo, vão tomando conta da sua responsabilidade e se tornam uma bênção. João está expressando o sentimento de todo pastor. Nós não temos alegria maior do que ver que temos muitos filhos espirituais E que esses filhos espirituais, eles geram frutos do Evangelho. E eu posso afirmar para você, querido, que uma das maiores alegrias que um pastor pode ter no seu ministério não está relacionado com o patrimônio que ele adquire ao longo da vida. A alegria do ministério não é aquilo que você arrecada ao longo da sua caminhada, não são bens materiais. Mas a maior alegria que um pastor tem na sua caminhada é ver que todo esforço que ele fez, toda oração, todo tempo gasto com o discipulado, com preocupação, com aconselhamento, com exortação, horas a fio preparando o melhor sermão que ele pode, horas a fio orando, interagindo com a vida de cada um de nós, frutificou, e que aquele irmãozinho que nós cuidamos amadureceu e virou um líder na igreja local. Não há maior alegria para um pastor do que pegar uma pessoa que vem toda quebrada pela vida, que vem sem esperança, que vem sem direção, que vem surrada da vida de seu pecado, trabalhar com ela como um pai cuida de um recém-nascido, investindo horas na vida da pessoa, às vezes abdicando do seu lazer, às vezes abdicando da sua própria família, e ver que dia após dia aquela pessoa dá sinais de amadurecimento, de vida transformada pelo Evangelho. Não tem alegria maior para um líder em ver uma igreja crescendo de forma saudável. E quando a igreja cresce de forma saudável, quando novas pessoas se agarram ao Evangelho, são transformadas por ele e vivem pelo Evangelho, o pastor percebe que ele tem feito um bom trabalho. Ele percebe que o seu papel ali tem sido cumprido. Ele percebe que ali ele tem feito alguma coisa para o reino. E a resposta vem com os frutos que a igreja dá. Por isso que chega uma hora em que pastores saem de igrejas, porque veem que o seu trabalho ali terminou. As pessoas amadureceram, há uma igreja forte, há uma igreja estabelecida. Mas João aqui expressa, olha, eu não tenho maior alegria do que essa. E pensa, João andou com Jesus. Quando eu preparei esse sermão, eu fiquei pensando, cara, será que eu encontrei uma possível mentira na Bíblia? Como é que João andou com Jesus? Para pensar comigo. Comeu lá com Jesus na última ceia, viu a ressurreição, viu Jesus subir aos céus, participou do ministério de Jesus, e aquilo não foi a maior alegria do coração dele. Só que eu entendi, com a prática do ministério, eu entendi com a caminhada e pelos frutos que essa igreja já está produzindo na vida de irmãos aqui, que a maior alegria que nós temos é de saber que Deus nos usa para que outras pessoas também amem o Evangelho na mesma proporção que nós amamos. Certamente as experiências de João foram fantásticas com o Senhor, mas mais do que experiência era a questão do legado. João deixou a sua marca na vida de pessoas. É por isso que Paulo falou, olha Timóteo, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira, eu guardei a fé, porque Paulo e agora João fazem o que eles foram chamados para fazer, e fazendo o que eles foram chamados para fazer, eles se alegram, porque foram fiéis. E eu digo isso muito, em muitos lugares que eu vou, querido, você não precisa ser o melhor pregador, você não precisa ser o melhor expositor, você não precisa ter o máximo de diplomas que você possa ter. Você só precisa ter uma coisa, fidelidade, humildade, em semear o Evangelho na vida de pessoas e o fruto vem. Por isso, João está alegre, porque ele está vendo que Gaio está seguindo os mesmos passos. Gaio está fazendo a mesma coisa que João fez, amar ao Senhor de verdade, servir a igreja, cuidar dos mais fracos. Gaio está servindo a igreja no efeito cascata. Ele era alguém novo convertido, amadureceu pelo trabalho de João e pelo Evangelho, e agora está cuidando de outras pessoas. O que me levou a pensar em uma outra coisa para nós. Se você, desta igreja, ou que me acompanha, tem vivido a sua vida cristã inteira só para receber e não para compartilhar, você tem sido um desses egoístas religiosos. Porque o religioso gosta de ter informação. O religioso gosta de estudar, ele gosta de ler, ele gosta de participar, mas para que aquilo alimente a sua arrogância, eu sou melhor do que você, eu sei mais mistérios do que você, eu sei mais coisas profundas do que você, isso é o religioso. O discípulo de Cristo, à medida que ele cresce, ele chama outros para perto de si, ele cresce em conjunto, é o que Gálatas 6 diz, projeta para mim, Gálatas 6:1, eles se tornam espiritual para cuidar daqueles que são fracos. Ele se torna espiritual para ajudar os que não sabem como viver de forma espiritual, corrigindo com espírito de brandura, cuidando daquelas pessoas, cuidando dos mais fracos. Ou seja, se você quer dar uma alegria para o velho pastor Madison, que não é o velho João, mas é o velho Madison, pense nisso. O que eu tenho feito na igreja que eu sou membro? Nada. só venho criticar, só venho sentar no mesmo lugar, porque aqui eu já percebi que nós temos, né? É fácil saber quando alguém faltou na igreja agora, porque a gente senta no mesmo lugar, né? Então você olha a cadeira vazia, ah, fulano faltou, Beltrano não veio hoje. Mas será que isso não tem sido um resumo da tua vida com Deus? Só vir para cá, semana após semana, consumir o café, comer o biscoitinho, não faz nada para Deus. E querido, eu não estou te cobrando ativismo, não. Eu só estou te levando a pensar o que você tem feito com a sua vida com Deus. Que tipo de transformação você tem levado a outras pessoas daquilo que você já passou? Por exemplo, não é porque ele vai me graduar daqui a um tempo no jiu-jitsu, mas eu vejo hoje Brian. Brian tem sido um colega de aconselhamento bíblico. Às vezes eu falo, Brian, eu tenho um caso que você vai cuidar para mim. Mas pastor, eu ainda não sei fazer. Meu irmão, quem caminha contigo sou eu. Na fé eu sou faixa preta. Falo, quem caminha contigo sou eu, cara. E quantas vezes Brian não testemunha a sua fé, o que Deus fez na vida dele, cuida de pessoas, e eu ouço o comentário, pastor, rapaz, aquele homem é um homem de Deus. Cícero é um outro exemplo disso. Quantas vezes eu falo, Cícero, eu estou com a agenda apertada, cara, cuida desse caso para mim, me ajuda nisso aqui. E nós temos visto como esses dois, são muitos, eu vou ser injusto em não citar todo mundo, tem semeado uma semente na vida de pessoas. Isso é a alegria de um pastor, é saber que eu não carrego essa igreja sozinho nas costas. É saber que eu não vivo, vocês não dependem de mim para mais nada. É saber que essa igreja não depende só de uma figura, mas nós temos homens e mulheres, nós temos um Chicó, nós temos o Igor, nós temos o pastor Júnior, nós temos muitos que estão sendo levantados para cuidar da igreja juntamente com o pastor. Não tenho maior alegria do que essa, do que ver que meus filhos andam na verdade e que a igreja começa a perceber que não é a igreja do pastor Madison, mas é a igreja onde o evangelho tem semeado uma boa semente e tem frutificado. Isso nos leva a perceber que há bons homens que se regozijam com a prosperidade da alma dos outros. Um certo pensador puritano falou o seguinte: olha, homens de Deus, de verdade, se regozijam com a prosperidade e o crescimento dos outros. Ficam felizes em ouvir que outras pessoas estão crescendo no evangelho. Homens egoístas acham que quem está crescendo é competidor. Ah, eu vou ter que cortar a asinha do pastor Júnior. O pessoal está começando a gostar muito da pregação dele. Não, tem que gostar é da minha. Começar a cortar. Isso é muita mesquinhez. Isso é coisa medíocre. A igreja não é minha. A igreja é do Senhor e Ele vai levantando. E quanto mais pessoas levantam, qual é o meu slogan? Quanto mais pessoas trabalham, mas eu descanso. Olha que benção. Essa é a visão de mundo. Pastor, tem que trabalhar pouco. Mas é a ideia de que uma igreja está frutificando. É a ideia de que uma igreja está amadurecendo. Sabe por quê, querido? Deus tem mandado, e eu oro para Deus mandar cada vez mais pessoas com casamentos quebrados para cá, pessoas com problemas de vida para cá, pessoas que o pecado e o mundo têm arrebentado, e que eles entrem por essa porta e não dependam só do pastor Madison, mas dependam de homens que são iguais a Gaio, mulheres que são também exemplo disso aqui, que vão oferecer uma ajuda bíblica, que vão cuidar, e assim a igreja cresce. A igreja não cresce pela fama do pastor. A igreja não cresce pelo nome do pastor que está na frente. Ela cresce quando irmãos são iguais a Gaio e fazem da sua vida um canal de bênção. Isso nos leva a pensar nessa grande lição, nesses primeiros momentos da carta, e também nos fazem observar questões que são muito preciosas para nós nos versos 3 e 4 para hoje. Primeiro, observe o quão importante é a questão do nosso testemunho fora da igreja. O que Gaio vivia no cotidiano era observado. As pessoas repetiam o que Gaio fazia, elas falavam sobre quem ele era. Mas, infelizmente, muitos crentes de hoje conhecem a verdade. Eu digo infelizmente porque tem muito crente de hoje que lê bom livro, que lê até mais do que seu pastor, segue bons perfis nas redes sociais, frequentam boas igrejas, mas a vida deles para por aí. São crentes teóricos, cheios de informação, que não têm o coração transformado, não têm o coração aquecido pela palavra, só conhecem a verdade, mas não andam na verdade. O que nós realmente precisamos é de pessoas mais parecidas com Gaio, que talvez não tenham a biblioteca igual a minha, igual a do Danilo, igual a do pastor Júnior, mas que sejam pessoas que vivam a verdade no dia a dia, pessoas que coloquem em prática as coisas do evangelho, pessoas que no dia a dia sejam luz na vida dos outros. Meus queridos, nós temos visto sim uma quantidade enorme, principalmente de jovens, que estão sedentos por boa doutrina, mas eles só querem isso, conhecimento que não transforma. Nós precisamos ter uma geração nova de crentes que, aliado ao conhecimento bíblico, deseje botar em prática aquilo que vivem. Precisamos de pessoas que andam na verdade e não apenas que sabem a verdade. Uma última lição do versículo 4 é que nós observamos como o relacionamento entre pastor e ovelha é uma relação marcada por muitos afetos. O pastor não é apenas um profissional do púlpito. Vocês não me pagam apenas para dar bons conselhos, fazer uma boa pregação, administrar bem a igreja. Pastoreio não é uma visão profissional de mundo. Entretanto, como falamos muito ano passado, a boa presidência, a boa regência, aqueles presbíteros que governam bem a igreja, nós falamos sobre isso, eles precisam viver de forma integral e serem bem remunerados para isso. Já discutimos isso ano passado em outro contexto. Mas eu quero que você perceba que existe uma relação de companheirismo, de amizade, de desejo sincero e de crescimento mútuo. Não é só o pastor que se preocupa com a igreja, mas às vezes a igreja também se preocupa com o seu pastor. Não é só um relacionamento profissional, o pastor é o religioso que cuida de mim nas crises, mas o pastor é aquele homem que se dedica por problemas que não são deles, são dele, por situações que ele não tem nada a ver, por vezes, eu falo isso às vezes em seminários e em aula, cara, você está bem com a sua esposa, o irmãozinho está quebrando pau na casa dele, como ele disse, você não tem nada a ver com a história, mas sobra para quem? Sobra para o pastor. O irmão está lá mal de saúde, você está aqui se esforçando para não ficar nem gripado, mas ele corre para quem? Quer que quem vá visitar e colocar a sua saúde em risco? É o pastor. E aí do pastor, se não orar, se não for, esse pastor está pensando só nele. O pastoreio é uma coisa difícil, mas ele vive em relacionamento de afeto. Por isso, quando você tiver alguma coisa contra mim, contra o pastor Júnior, contra qualquer alguém da liderança, procure sanar, procure resolver, porque é um relacionamento mútuo. Não pense que o pastor se alegra apenas com o crescimento numérico da igreja. Quantas vezes eu disse isso? O pastor não se alegra apenas com um salário confortável, com uma vida popular. Isso não é a nossa maior alegria. A nossa maior alegria é ver que o nosso ministério está dando frutos, que a igreja está crescendo em qualidade, que crentes estão abandonando o pecado, estão lutando pela santidade, estão discipulando, estão vivendo para Deus, estão investindo em sua vida para serem mais parecidos com Jesus. Meus irmãos, algumas pessoas chegam até nós em um estado de alma deplorável, quase sem nenhuma esperança, mas quando ela encontra uma igreja amorosa, carinhosa, hospitaleira, mas uma igreja madura, com pessoas que são firmes na fé, que oferecem uma amizade genuína, oferecem um cuidado pastoral mútuo, as reuniões se tornam um lugar de aconselhamento, de caminhada, de fruto de vida com Deus. Isso é a beleza da igreja. Quantas vezes eu não já orei para esse equatraque acabar? Senhor, se for para viver só essa religiosidade, vamos acabar com tudo. Porque não adianta a gente ser só mais uma igreja nesse bairro que é um bando de religioso que não vive o evangelho. É melhor acabar, vender, dividir o dinheiro e o lucro entre a diretoria e pronto. Mas Deus é misericordioso. Deus tem cuidado de nós. Deus tem feito a nossa igreja crescer. Deus tem feito a nossa igreja frutificar. Deus tem tornado a nossa igreja conhecida e eu tenho plena consciência que não é graças a mim. Eu tenho plena consciência que não é por causa de mim, mas porque sobre nós há uma visão coletiva de servir a Jesus. E é por isso que Deus tem nos honrado, nos abençoado com tantas vidas, com tantas bênçãos. Por quê? Porque nessa igreja eu fiz um compromisso no meu coração. Enquanto eu estiver à frente dessa igreja, nós viveremos o evangelho, custe o que custar. E é por isso que a igreja cresce. É por isso que a igreja prospera, porque você se coloca nessa condição. Mas, se você é um daqueles que só quer viver uma religiosidade, pastor, eu só quero ir para a igreja no domingo, eu não quero que ninguém mexa comigo, eu só quero ter uma consciência limpa de que eu estou indo para uma igreja. Fique em casa. A gente está com problema de lugar aqui na igreja. Então, quanto menos você atrapalhar, querendo ser só um religioso, mais você vai dar espaço para quem quiser o evangelho. Mas agora, se você quer de fato o evangelho, se você quer crescer para Jesus, quer fazer diferença nesse mundo que precisa de referências, nós vamos caminhar junto até o fim. É por isso que você está aqui comigo, por isso que você acredita nas mesmas coisas que eu acredito. João estava alegre, porque ele estava vendo Gaio frutificar. Verso 5, nós vamos chegar talvez até o verso 5 ou 6. Bem, eu concordo que a ideia de João não era que essa carta pessoal vazasse, né? Vou usar um termo moderno, vazou a carta de João para Gaio. Nós já acompanhamos vários escândalos aí na internet de mensagem de Instagram que vazou, de Facebook, de WhatsApp que vazou, conversa de político que virou problema. A ideia de João, de fato, não era que isso se tornasse público. Era uma carta que ele escreveu para um amigo. Entretanto, é nessa carta, cujo propósito era elogiar, incentivar, fazer com que alguém continuasse firme, João não pensou na proporção que isso ganharia. Mas a liderança da igreja, vendo a riqueza desse detalhe, falou: o cristianismo precisa saber dessa história. João não queria criar um tumulto. Ele não queria ficar, ele não queria fofocar às escondidas. Sabe quando você manda aquela mensagem pecaminosa no WhatsApp sobre fofocando? Tu viu a roupa de Isabela? Meu Deus, que cafona. Tu viu aquilo? Sabe aquele pecadinho que você faz aí conversando com aquelas pessoas? Né, Télio? Você falando mal dos outros, um do outro assim no WhatsApp? Não é não, Daniel Bru? Vou logo entregar aqui de púlpito. Brincadeira, gente. Não era essa a intenção de João. Porque ao mesmo tempo que ele elogia Gaio e deixou assim para a posteridade o bom exemplo de Gaio, ele vai falar de um tal de Diótrefes no versículo 9. Imagina, ele está falando mal de um cara que ficou para a vida inteira mal falado. Eu duvido se alguém pensa assim: poxa, eu vou colocar o nome do meu filho de Diótrefes. Pô, vai olhar na Bíblia, pô, miserável, só fazia coisa errada. Eu não, gosto de colocar Lucas, né? É João, é Miguel. Quero colocar um nome bonito. Não, não vou colocar Diótrefes. Lúcifer, Deus me livre. Imagina, não era a ideia de João deixar um legado fofocar. Mas, mesmo assim, de tão nociva que era a postura desse carinha do versículo 9, Diótrefes, o ensinamento de João precisou ser compartilhado com toda a igreja. Porque o que é que ele faz agora? Ele vai ensinar como é andar na verdade. Em contrapartida, ele vai ensinar como é que um religioso vive. A igreja precisava saber que existe esse tipo de gente na mesma igreja, que existe o cristão que ama o evangelho e que existe o cristão religioso que atrapalha o evangelho. Então foi por causa dessa substância que essa carta entrou no cânon e hoje é um documento importante para nós. Então nós já vimos que Gaio era um homem amado, nós já vimos que ele tinha uma vida espiritual saudável, nós já vimos que ele desfrutava de um bom testemunho, nós já compreendemos que existe uma grande diferença entre crente que conhece a verdade e anda na verdade. Mas da onde João tirou isso? Da cabeça dele? Claro que não. Certa vez Jesus estava ensinando os seus discípulos e disse o seguinte: olha, o homem prudente, ele ouve as minhas palavras e pratica. Ele é como uma casa construída sobre a rocha. Mas o homem insensato, ele ouve as minhas palavras e não pratica. Ele constrói a sua casa sobre a areia. Está em Mateus 7, a partir do versículo 24. Gaio, certamente aqui, quando João escreve essa carta, é um exemplo do que um homem prudente faz. Gaio foi comparado indiretamente a esse homem prudente, enquanto que Diótrefes, no fim das contas, era o homem insensato. E qual é a grande doutrina que está por trás dessa carta? É a doutrina do testemunho cristão e da transformação que o Evangelho faz em nós. E talvez hoje aqui nesse público tenha os dois tipos. Pessoas que ouvem a palavra e praticam. Pessoas prudentes. Mas pessoas que só ouvem a palavra e não praticam e são insensatos. Então João está ensinando que nós precisamos louvar a Deus, orar, aplaudir as pessoas que são prudentes. Mas devemos ter cuidado com quem é insensato, porque o insensato constrói uma casa na areia e te leva para morar junto com ele nela. E aí você cai junto com ele. E aí eu quero chamar a sua atenção no versículo 5 a 8 sobre esse detalhe. Quem nós somos? Prudentes ou insensatos? No versículo 5 ele começa assim: amado, você procede fielmente. E a melhor tradução, ou uma outra possibilidade, é: você tem procedido fielmente com o que você faz. Porque sabe o que no fim das contas vai fazer diferença enorme na tua vida, se você é um homem prudente ou é um homem tolo? Eu vou te responder. Jesus disse que a diferença não é diploma, não é educação, não é título. O que vai te tornar um homem prudente não é aquilo que você estudou, porque há muita gente estudiosa que é tola, há muita gente estudiosa que vive se metendo em problema. Há muita gente famosa que não tem um pingo de prudência, porque Jesus disse que o que torna alguém prudente, em Mateus 7, é quando aquela pessoa ouve a palavra e pratica aquilo que ela aprende. Pare para pensar qual seria a impressão de João se ele tivesse escrito aquela carta para você. Se ao invés de Gaio, o nome fosse Daniel, fosse Jacinto, fosse Vivi, fosse Sara, fosse Madison, em qual categoria ele encaixaria você? Como homem prudente, que ouve a palavra e pratica? Ou um homem tolo, insensato, que ouve semana após semana a pregação e faz as mesmas coisas e nada muda? Ele diz: Gaio, sabe como é que eu sei que você anda na verdade? Porque você tem praticado para com os irmãos, pelo que você tem feito fielmente ao Senhor. Eu e você temos, sem dúvida, sido expostos a profundos ensinamentos bíblicos toda semana. Queridos, você pode duvidar de muita coisa sobre nós aqui, que pregamos. Mas uma coisa você não pode duvidar: o empenho que todos nós fazemos para subir nesse púlpito aqui semana após semana. Talvez o sermão possa não te agradar. Talvez o sermão possa não ser o que você gostaria de ouvir. Mas todos que subimos aqui fazemos questão de levar até você a sinceridade e transparência bíblica. Então você e eu, toda semana recebemos um alimento sólido. Nós recebemos comida boa do céu. Só que a pergunta é: diante do que eu recebo, o que eu faço? Eu só ouço? E confirmo que eu sou um tolo? Que eu sou um insensato? Ou eu ouço e boto em prática porque eu quero ser um homem prudente? Infelizmente, a maioria das pessoas prefere ser tola. Ouvir, porque vem semana após semana, mas amanhã está mergulhado no mesmo pecado, faz as mesmas coisas, não se esforça para ser mais parecido com Jesus. Porque nós temos enfrentado uma geração de crentes que se contentam só com conhecer a verdade, mas não em praticar a verdade. Perceba comigo que esse tipo de fé nominal te leva a um ponto que você não sabe mais o que fazer. Você olha: poxa, eu não sou mais nem crente, porque o pastor disse que eu sou um tolo, porque eu só ouço, eu não mostro transformação de vida, eu não faço nada pelo reino, eu não cresço na igreja, eu não sirvo ao Senhor, eu sou só uma estrutura, uma paisagem. Mas do outro lado, eu não sou um católico, eu não sou um espírita, eu não sou um ateu, porque eu não sei como eles vivem. No final das contas, o tolo não aproveita nada. Ele está no lugar que ele não quer, na igreja, mas não consegue ter coragem de se afundar no pecado. Ou seja, ele vive a vida inteira dele para nada. Ele se arrepende no final. Por isso que o evangelho é uma chamada para decisão. Meu irmão, você quer? Vamos caminhar com Jesus. Não quer? Vaza. Essa é a mensagem do evangelho. Você quer transformação de vida? Você quer ir para o céu? Você quer ser parecido com Jesus? Obedeça o mandamento. Não quer? Não enche o saco. Não é para você. Você é um condenado. O que você fizer não vai mudar isso. Gaio é esse exemplo. Gaio anda na verdade. João mostra o que é andar na verdade. João vai dizer o porquê que esse jovem anda na verdade, e é muito simples. Gaio, você tem vivido fielmente naquilo que você pratica. E a mensagem do versículo 5 ao 8, que nós continuaremos, se o Senhor permitir, semana que vem, é como Gaio mostra que é um homem prudente. São, se não me falha a memória, 4 características que mostram que Gaio pratica o que ele ouve. E no final do versículo 8, nós vamos orar para que você pense na sua vida. Pastor, eu descobri que eu preciso ser mais parecido com Gaio. Eu estou muito mais parecido com esse Satanás aqui do Diótrefes. Eu preciso mudar de vida. E essa é a chamada do evangelho. Até lá, meu querido irmão, eu só quero destacar um último ponto que é importante para nós. Observe que Gaio, no versículo 5, está projetado aí, ele não pratica o que ele aprendeu só com os irmãos. E aqui é aquela apertada de parafuso final. É muito fácil a gente fazer as coisas boas só para quem é bom com a gente. A palavra estrangeiro aí tem uma outra possibilidade de tradução, que é desconhecidos. Tem a ver. Era muito comum naquele momento. Chegava num pequeno vilarejo um grupo novo de viajantes. Eles chegavam e se identificavam. Nós somos cristãos missionários. Nós estamos de cidade em cidade pregando o evangelho. Na segunda carta, João fala sobre o perigo dos charlatões, que que usavam essa mentira para se apropriar de bens da igreja. Mas aqui é o contrário. Ele fala, são pessoas que saíram por causa do nome, eles não levaram nada dos gentios, versículo 7, são missionários de verdade. Eles não conheciam Gaio. Gaio não conhecia eles. Mas observe o versículo 5. Da mesma forma que você faz com os irmãos, você faz quando são desconhecidos. Sabe quem vai dizer se você é uma pessoa prudente? É um desconhecido. Não é a pessoa que está com você. É muito fácil parecer crente aqui na igreja. Gente, embora tem uns que ainda me surpreendem, né? Mostrando que não são crente aqui dentro. Mas é muito fácil parecer que é crente na igreja. É muito fácil você parecer que vai para o céu aqui. Cara, é um teatro que você consegue enganar muita gente. Mas você vai mostrar que você é uma pessoa prudente é quando um desconhecido, uma pessoa que você não tem tanto afeto, que você não ama tanto assim, que não é igual a você, que pensa politicamente diferente, que torce para um time diferente, que é uma pessoa que às vezes faz o que você não gosta, é uma pessoa que às vezes não vive como você quer, são aquelas pessoas que são distantes de nós. Elas é que vão testar se você é um homem prudente. Elas é que vão testar se você pratica a segunda milha, dar a sua capa, virar a outra face, fazer aquilo que Gaio fazia, tirar do próprio bolso para ajudar. Isso são sinais evidentes da vida de prudência, de quem anda na verdade. Eu espero que semana que vem, se o Senhor nos permitir caminhar até o verso 8, aprendamos com Gaio o que é andar na verdade e coloquemos isso em prática. Vamos orar.